delongas, vamos começar a nossa conversa aqui. Vamos ao assunto de hoje, que não precisa de muito tempo, não precisa de muito esforço para a gente matar essa questão. É uma dúvida muito recorrente, tanto de contadores quanto de não contadores, saber como ficam os lucros numa holding, né? Então vamos lá. É sabido que os lucros distribuídos são isentos, né? Isso a gente já sabe. Lucros apurados a partir de 96, já disse pra gente lá o artigo 10 da Lei 9.249 de 95. Beleza? Então, lucros apurados a partir de 96, eles são isentos. Caio, até quando, né? Até quando não tiver uma mudança de legislação, né? A gente sabe que tem aí reforma tributária. Pode ser que venha a tributar lucro, pode ser que não. A gente está com um grande ponto de interrogação aí, né? A gente já sabe que um projeto de lei que buscava tributar o lucro foi freado, né? Então, antes de toda essa reforma tributária que a gente está vendo aqui em 2024 se concretizar um pouco mais, como a gente está vendo, com a emenda constitucional, etc. Primeiro a reforma do consumo, depois da renda e do patrimônio. Antes disso tudo, a gente teve o PL 2337, né? O projeto de lei 2337. Que buscava uma certa reforma tributária e ele foi brecado. Dentre as coisas que estavam lá era a tributação dos lucros. Veja só, um projeto de lei que já existiu, não foi para frente, e foi brecado porque era inviável de ser mantido pelo legislativo. Essas foram as palavras que a gente viu, né, aparecerem nas notícias, né, o pessoal do legislativo falando: olha, isso aqui não era sustentável, isso aqui é, vamos ter que fragmentar isso, vamos ter que ir por outro caminho. Mesmo naquele projeto que havia a tributação do lucro, já havia uma brecha, já havia uma possibilidade em que, quando o lucro não chegasse na pessoa física, ou seja, ele fosse usado para reinvestir no grupo empresarial, haveria uma compensação tributária ali para, entre aspas, neutralizar a carga tributária daqueles lucros, daqueles dividendos. Beleza? Por que eu tô te dizendo isso? Porque existe uma grande chance de, mesmo havendo uma tributação sobre os lucros na reforma tributária, falando, né, de renda e de patrimônio, há uma grande chance de que se garanta uma brechinha ali para esse tipo de estrutura. E por quê? Porque o governo é bonzinho? Porque o legislador é maravilhoso? Porque, né, o Estado ele é magnânimo? Não. Porque esses caras também têm negócios, eles também participam de estruturas societárias, eles também têm um patrimônio a ser preservado. Então, é claro que, assim, vamos morder mais? Vamos, mas também não vamos sacanear onde está o nosso dinheiro, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Mesmo aqui fazendo um exercício de futurologia, tentando imaginar como vai ser o futuro, sendo que, é claro, a gente não consegue saber, né? Dito isso, essa possibilidade, esse futuro, quem sabe venha a ser tributado, já vimos, olhando para o passado, já vimos que houve brecha para justamente favorecer os grupos societários. E aí uma holding como controladora forma um grupo societário muito interessante. Beleza? Ok. Deixa isso de lado. À noite, no nosso evento Mapa da Holding, eu vou falar mais sobre isso, sobre o timing, sobre por que é tão interessante que você trabalhe com holding agora, que você ofereça agora para os seus clientes. Isso não é gatilhozinho mequetrefe de marketing digital. Eu realmente acredito que vocês vão estar num cenário muito propício para isso, né? O pessoal tem falado muito de reforma tributária vai trazer oportunidades para os contadores, para os advogados, etc. Eu acredito. E acredito que a solução denominada holding, ela tem muito a ver com esse momento antes da coisa começar a valer. Beleza? Mas eu vou aprofundar isso com vocês à noite para quem tiver inscrito. Caio, eu não tô inscrito ainda no evento, não tem problema nenhum. Vou pedir para alguém colocar aqui no chat depois o link para você poder se inscrever no mapa da holding e participar desses 3 dias que vão fazer toda a diferença. Mas o fato é, tirando isso, deixando isso de lado, como é que fica hoje, com a legislação de hoje, os lucros? Aí vem a dúvida frequente, pessoal. Caio, eu sei que a minha empresinha do Simples Nacional, o lucro é isento. Caio, eu sei que a minha empresa do lucro presumido, do lucro real, que distribui lucro para mim, para o seu João, é isento. Mas e se for uma holding, como é que fica isso? Se a gente volta no mesmo dispositivo, artigo 10 da Lei 9.249 de 95, você vai ver o seguinte: Se a PJ que está distribuindo o lucro, ela é aqui do Brasil, ela, ao distribuir o lucro, esse lucro é isento, seja o sócio pessoa física, seja a pessoa jurídica. Seja o sócio brasileiro, seja o sócio estrangeiro. Seja o sócio domiciliado no país, seja o sócio domiciliado no exterior. Ora, então, com muita tranquilidade, eu posso dizer o seguinte. Cara, a holding, ao receber um lucro, esse lucro é isento também. Agora, quando que isso bate... Eu podia acabar a live agora. O lucro é isento também. Ponto. Ah, Caio, mas eu vi uma vez que tem uma coisa de lucro do exterior que é tributado. Quando que o lucro é tributado na legislação vigente agora, na nossa atual legislação? Quando uma pessoa domiciliada... Pensa assim, uma empresa no estrangeiro. Uma pessoa jurídica domiciliada no exterior. Quando ela distribui lucro para alguém aqui do Brasil, aí você tem a tributação. Então, se você é pessoa física e você recebe lucro de uma empresa que você investe no exterior, isso vai ser tributado. E, inclusive, vai para a declaração de pessoa física. Se você é uma pessoa jurídica e é investidora, você aqui é investidora, né, lá de uma empresa estrangeira, você vai receber lucro, você vai ter direito a lucro. E ao ter direito a lucro, você está dizendo que tem um rendimento oriundo do exterior. Isso te obriga a ser do lucro real. Então, uma holding, por exemplo, que investe numa empresa do exterior, como ela tem direito a lucros auferidos no exterior, isso a torna obrigada ao lucro real. E aí esse lucro vai ser tributado de acordo com a segunda parte da Lei 12.973 de 2014, que fala sobre a tributação em bases universais. Isso vai ter tributação de RPJ e de CSLL. Mas perceba, eu estou falando de quando o lucro é oriundo, é mandado por uma empresa do exterior. Agora, aqui no nosso ambiente doméstico, se uma PJ distribui lucro para outra PJ, é isento igual. A diferença é que, por exemplo, na falecida DIRF não precisava ir, né? Não precisava enviar o lucro de PJ para PJ dentro da DIRF. A não ser que fosse SCP, daí é outra história. Agora, com a REINF, mesma coisa. Né? A gente não tem uma exigência de informar o lucro PJ, PJ na REINF. Ah, não tem essa exigência. Onde que isso vai aparecer? Isso vai aparecer na contabilidade, portanto, vai aparecer na ECD. Isso vai refletir na ECF, vai aparecer lá também. Quem recebe esse lucro, que é um rendimento isento, vai informar na IFD Contribuições com CST08, né? Sem incidência de PIS e COFINS, graças a Deus, tá? Mas é isento. Agora, avançando um pouco mais a nossa conversa, como é que fica a contabilidade quando a gente pensa na distribuição de lucros numa holding? Porque a holding, ela participa dos dois polos, né? A holding, ela recebe lucro das suas investidas, mas ela também distribui lucro aos seus investidores, né? Então, a holding, pensa comigo, a holding, ela investe em outras empresas. Essas outras empresas, elas vão apurar seu lucro e vão distribuir esse lucro, né? Portanto, a holding recebe lucro, ela tem receita de recebimento de lucro. Mas ela também vai apurar o seu balanço, vai fechar o seu balanço, vai fechar suas demonstrações contábeis, vai distribuir lucro aos seus sócios. Então, ela está nos dois polos da operação. Ela tem a operação tanto entrando quanto saindo lucro. Beleza? O que a gente tem que levar em consideração? A holding, como investidora, qual é o critério de mensuração ou de reconhecimento desse investimento? Porque um investimento, quando a holding participa de um outro negócio, ela pode ter ali uma mera participação avaliada pelo método de custo. Ela pode ter uma participação avaliada pelo método de valor justo, que é um pouco mais raro. E ela pode ter uma participação em controlador, em controlada ou em coligada, em que ali a gente vai ter o método de equivalência patrimonial, tá? E é aqui que é o grande cuidado do ponto de vista contábil. Toda vez que uma empresa é controladora de outra, ou toda vez que uma empresa é coligada à outra, ou seja, tem influência significativa mesmo não tendo controle, ela tem que fazer equivalência patrimonial. Quer saber se um contador é bom trabalhando com holding? Pergunta pra ele assim, cara, nesse caso aqui, vai precisar aplicar o método de equivalência patrimonial? Se ele gaguejar, se ele mudar de assunto, se ele meter um veja bem, já sabe que ali, opa, esse cara não é especialista, né? Então, um advogado procurando um bom contador para trabalhar consigo ali na parceria, no ganha-ganha, para trabalhar com holding, ele tem que saber isso, ele tem que entender de equivalência patrimonial, ele tem que entender de AVJ, avaliação a valor justo, ele tem que entender de reclassificação de imóveis, ele tem que saber que propriedade para investimento é diferente de imobilizado. Claro, da mesma forma que o contador, ele tem que também identificar um bom advogado para trabalhar em parceria, para não ser colocado em um monte de roubada. Isso serve para os dois lados, certo? Agora aqui eu estou falando para o contador principalmente. Eu estou falando, né, eu quero formar contadores especialistas e eu quero que advogados encontrem contadores especialistas para trabalhar em parceria. Não aquelas palhaçadas de contador assistente, de office boy de luxo, né? Não isso. Parceria, ganha-ganha. Obrigações, responsabilidades, mas lucro em parceria. Então vamos lá. Dentro de uma holding que tem o método de equivalência patrimonial, porque aquele investimento é de controladora para controlada ou é entre coligadas, o que vai acontecer? No fechamento do balanço, quando a investida fecha o balanço, você vai pegar as demonstrações da investida e vai refletir o resultado da investida na holding. Teve lucro, por exemplo. A holding, em 31/12, vai debitar o investimento creditando resultado positivo de equivalência patrimonial. Se der prejuízo, Caio? Bem, não tem problema nenhum. Você vai debitar o resultado negativo de equivalência patrimonial, o resultado, e creditar o ativo, diminuindo o investimento. Ou seja, o investimento da controladora, o investimento da holding, o ativo da holding, aumenta ou diminui conforme o patrimônio da investida aumenta ou diminui. Beleza? E aí, quando você recebe o lucro? E aí, Caio, eu vou creditar resultado de novo? Não. Pô, agora o Instagram tem umas coisas assim que tu faz o gesto, ele identifica e faz, pá, soltou um fogo de artifício, pelo amor de Deus. Vamos lá. Até me dispersei aqui. Vamos lá, galera. E aí, quando eu receber o lucro, eu vou ter que lançar de novo uma receita lá nos lucros? Não, não vou. Por quê? Porque como eu já reconheci a receita por equivalência patrimonial, aumentando o meu ativo, quando eu receber o lucro, eu simplesmente vou debitar o banco, porque eu recebi o dinheiro, creditando o investimento. Funciona mais ou menos como aquela história de contabilizar débito de cliente, crédito e receita no ato da venda, e depois, quando você recebe, debita banco, credita cliente. É mais ou menos a mesma lógica, só que é com os lucros, tá? Então, para essa nossa live, para ficar aqui uma coisa mais sucinta também, porque senão a gente tem, inclusive tem um curso só de distribuição de lucros, a gente tem dentro da formação em holding tudo que diz respeito à equivalência patrimonial, dobramento de custo de aquisição, tudo isso é ensinado de forma prática, debitando e creditando. Pô, faço ali, só falta eu fechar o balanço junto com vocês, entendeu? Então tá tudo lá detalhado. Mas aqui para nossa live, o importante é você saber isso. Às vezes a pessoa tem essa visão. Ah, pô, Caio, eu vou ter lucro na holding, mas o lucro vai ser tributado? Não, não vai ser tributado. Caio, e a equivalência patrimonial? A equivalência patrimonial também não é tributada, tá? O que, que pode acontecer aí? Aqui, presta atenção. A Receita Federal já respondeu em solução de consulta, isso já não é novidade. A Receita Federal já respondeu em solução de consulta que os 78 milhões para você verificar entre o lucro presumido e o lucro real consideram a receita total, não só a receita tributável. Então, na época, tinha toda uma discussão se a gente ia entrar ou não com a tributação da equivalência patrimonial. Isso foi antes do CARF publicar a súmula 137, dessa súmula 137 ser considerada, né, válida, com vinculação para os demais contribuintes, né? Então teve uma portaria aceitando ela como uma súmula vinculante. Então, assim, antes disso tudo, a Receita Federal já respondeu em solução de consulta. Assim, olha, independente de tributar ou não, esse resultado de equivalência patrimonial aqui é um resultado, é uma receita que deve ser levada em consideração para o limite dos 78 milhões. E por que, que eu digo que é importante para verificar isso? Porque muita gente que não estuda, que não se aprofunda, resolve misturar a holding patrimonial, aquela que tem os imóveis, por exemplo, que aluga os imóveis, compra e vende os imóveis, que é interessante ficar no lucro presumido, e confunde isso, mistura isso, cria uma única estrutura, botando também as participações societárias. E se eu tiver muitas participações societárias, pode ser que no somatório das duas coisas eu ultrapasse os 78 milhões e, portanto, me torne obrigado ao lucro real. carregando a atividade imobiliária para o lucro real, que não era meu interesse. Tá? Então, para quem trabalha com holding, principalmente, na estrutura de negócio de um modo geral, com grupo societário de um modo geral, com atividade imobiliária de um modo geral, mas aqui eu estou falando especificamente para você que está interessado no assunto holding e no assunto distribuição de lucro, minha sugestão, o preset, né, o padrão, a premissa para você começar a desenhar a estrutura é, numa holding, as participações societárias, e essa holding, a tendência dela é ser melhor no lucro real, e as operações imobiliárias em outra holding, em outro CNPJ, que vai tender a ser mais interessante no lucro presumido. De todo modo, distribuição de lucro é isento, pelo menos até que se prove o contrário. Tá certo? Eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que isso aqui tenha ajudado você no teu dia a dia para que você se torne um contador cada vez mais completo, cada vez mais confiante, para que você ajude cada vez mais os teus clientes e seja reconhecido com isso. Meu grande objetivo é formar contadores de verdade, contadores especialistas e principalmente nas expertises que eu domino e que eu posso ajudar vocês, que é a atividade imobiliária, a construção civil e as holdings. Beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, me deixa saber aqui, deixa o teu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário para mim para eu saber se isso tá te ajudando, se está sendo prático para você. No mais, lembra, hein? 11, 12, 13 de março, começando hoje às 20 horas, o mapa da holding. Se você quer dominar esse assunto, se você quer fazer dinheiro com holding, se você quer ser útil pro teu cliente, se você quer garantir que os teus melhores clientes continuem contigo fidelizados, esteja comigo no mapa da holding, beleza? No mais, fiquem com Deus, um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima.